Fala-se muito na gíria de que a Angola está a comprar Portugal. Os investimentos de Angola em Portugal justificam essa visão, digamos assim, ou não?
Os investimentos de Angola em Portugal são substantivos. Ainda assim, há algum exagero na forma como eles são avaliados. Eu penso que esse exagero tem mais a ver com as relações históricas entre os dois países do que com a realidade dos factos, porque, por exemplo, os chineses também têm investimentos agora avultados em Portugal, nomeadamente na EDP e na REN. Portanto, o que nos toca mais é uma questão de proximidade, mas é óbvio que os angolanos estão presentes em setores importantes e estratégicos, por exemplo, na banca e nas telecomunicações, e isso causa alguns incómodos em alguns setores.
Podemos falar em números, vá lá mais ou menos gerais, de quanto é que são os investimentos angolanos em Portugal ou não?
Eu no meu livro faço essas contas com as devidas ressalvas. Quando concluí o livro, as posições dos investidores angolanos em empresas cotadas estava avaliada em cerca de 2,6 mil milhões de euros. Eu depois penso que entre empresas não cotadas e outros investimentos, essencialmente na área do imobiliário, diria sem exagero que poderemos estar a falar de qualquer coisa como 5 mil a 6 mil milhões de, 6 mil milhões de euros.
Agora vamos lá ver as áreas desses investimentos. Portanto, já falaste aí na banca, outras zonas de grandes investimentos angolanos, quais são?
As telecomunicações, depois temos já algumas tentativas de investimento e alguns já feitos na área da comunicação social, e depois há investimentos em empresas não cotadas, investimentos mais pequenos e que obedecem a outra lógica, mas, por exemplo, no setor dos vinhos, no setor do azeite, no setor das hortofrutícolas, e esses investimentos têm mais a ver, julgo eu, com uma razão, com um racional de fechar o circuito. Ou seja, Angola é importador deste tipo de produtos e os investidores angolanos, ao comprarem empresas em Portugal que produzem esses mesmos produtos, fecham um ciclo. Ou seja, transformam-se também eles próprios em exportadores e importadores da sua própria atividade.
Agora, mais uma pergunta ainda sobre esta questão. Estes investidores quem são? São companhias estatais? São privados? São ambos?
São ambos e são outros que se desconhecem. Nós, essencialmente, falamos da Sonangola, que está presente no BCP e na Galp. O BCP é o maior investidor do BCP, que, por sua vez, é o maior banco privado português. Temos depois a engenheira Isabel dos Santos, filha do Presidente da República, que está também na banca, no BPI e no setor das telecomunicações. Está a ultimar a fusão entre a empresa da qual é a maior acionista, a Zone, com a Ótimos, que é do Grupo Sonae, com o qual também está a preparar a instalação dos hipermercados Continente em Angola. E depois temos outros investimentos cujos investidores são menos visíveis. Ou seja, e essa é uma das razões, algumas dúvidas em relação ao investimento angolano em Portugal, prende-se essencialmente com a opacidade de alguns investidores, ou seja, com o facto de não darem a cara. Poderá haver várias razões para isso. Não gostaria muito de especular sobre isso. Agora gostaria de constatar o seguinte: essa opacidade que esses investidores demonstram, ou esses empresários demonstram, só joga contra eles, porque a opacidade é inimiga de um bom negócio e é inimiga do lucro. Ou seja, ou ficarem por detrás da cortina, esses investidores acabam por prejudicar o seu próprio investimento, porque ao lançar-se dúvidas sobre o negócio, é óbvio que ele é menos que ele é menos rentável. Portanto, eu diria que quem é abono dos seus próprios investimentos, dos seus próprios negócios e da rentabilização dos mesmos, era bom que esses investidores fossem mais transparentes na sua relação com o mercado.
Pois, eu ia-te precisamente fazer essa pergunta, já respondeste a ela. Eu só tenho mais uma pergunta então, que era quais são as perspectivas, vá lá, futuras das relações económicas entre Portugal e Angola, principalmente no que diz respeito aos investimentos angolanos em Portugal?
A manter-se o atual quadro político de entendimento entre o governo português e o governo angolano, penso que continuará a haver um fluxo de investimento angolano em Portugal interessante. Eu penso que já não poderá atingir os mesmos níveis que aconteceu até agora, até porque entre as empresas cotadas, essencialmente, já não há tantas oportunidades como havia no início, mas tenho a nítida sensação de que em termos de futuro e partindo da lógica de que Angola precisa desenvolver a sua economia, precisa de criar uma indústria, vários tipos de indústria, para estar menos dependente das exportações, julgo que é muito provável que se continue a assistir a aquisições, nomeadamente na área da agroindústria, de empresas inclusive que possam ser transplantadas para Angola, porque Angola, neste momento, um dos grandes desafios de Angola é desenvolver a sua economia, desenvolver e dispersá-la por outras e dispersá-la de forma mais uniforme por outras províncias angolanas. E só esse tipo de desenvolvimento económico pode trazer o desenvolvimento social e, com ele, diminuir o fosso que existe atualmente entre pobres e ricos.